Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje temos um tema muito interessante que eu tenho certeza que tem assim, uma relevância muito grande dentro dos nossos projetos estratégicos e também é um tema de grande curiosidade, porque existem muitas variáveis aí que implicam em um processo de internacionalização de polos. Então, quero dar bom dia hoje aqui ao Raul, ao Fabiano, Tom, Dina, Tânia. Muito obrigado por estar aí interpretando. E vou abrir aqui os microfones para vocês darem seus bons dias e, na sequência, aí a gente já retoma posicionando aí os nossos temas. Começa aí com o Raul, por favor.
Maravilha. Bom dia a todos. Obrigado, professor Benhor, professora Ginamara, professor Tom e o Fabiano, né, nosso parceiro aqui da equipe de negócios internacionais. Obrigado a todos vocês e aos nossos ouvintes e telespectadores aí nessa manhã. Valeu.
Okay. Obrigado, Raul. Fabiano?
Olá, bom dia a todos. Professor Benhur, professor Tom, professora Dinamara, Raul, a Tânia também, todo que nos acompanha. Uma satisfação estar conversando aqui nessa manhã.
Dina?
Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? É sempre um privilégio estar aqui com o reitor. E olha bem, nós já estamos ali com a Nadine, com a Jane Kelly e com a Tiana, né? A Nadine é uma estudante de pedagogia muito participante. Sejam todos muito bem-vindos.
Olha aí, boas notícias já. Reitor.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre polos internacionais, né? Isso é uma... É um projeto muito interessante, muito bacana e que faz jus ao nome da instituição, né? O Centro Universitário Internacional.
Legal. Bom, nós vamos começar com o Raul, é claro, mas a ideia aqui desse programa de hoje foi trazermos esse tema, né, da internacionalização no aspecto focado aí de ampliação, de polos, etc. O Raul e todos os demais aqui já têm muita história dentro da nossa instituição, né? São todos veteranos aqui, né? Não tem ninguém recente aí, né? Dina, Tom, na área acadêmica, o Fabiano lá no marketing, né? Tem toda uma história, todo um percurso. O Raul também já foi diretor de marketing da empresa e depois foi fazer seu MBA lá nos Estados Unidos. Vamos começar por aí, né, Raul? O que te motivou a ir para os Estados Unidos e também assumir essa missão, que você hoje é o diretor aí da Uninter Américas, né? É isso. E também contar um pouquinho aí dessa tua trajetória até chegar lá e depois lá dar o seu tom, a sua gestão nesse processo muito complicado, muito difícil. Podem ter certeza, todos que estão nos acompanhando, que é muito complexo você ir para um país como os Estados Unidos, com uma instituição de ensino, tanto que são raras as instituições brasileiras que estão lá. Quem está lá está numa outra vibe, numa outra vertente, mas nós estamos aí trabalhando com brasileiros lá. Então vamos começar, Raul, conta um pouco aí desse antes das tuas decisões aí para esse processo começar.
Sim. Bom dia novamente. Obrigado, professor. Então, como o professor comentou, né, fui diretor de marketing da Uninter, né? Tivemos aí um bom projeto, né, entre 2014 e 2017, mais ou menos, e, né, pessoalmente procurando, né, crescer profissionalmente, procurando, né, adquirir novos conhecimentos, etc., que eu tenho certeza que, né, quem nos ouve E os professores aqui, né, os doutores aqui, né, conhecem bem a ideia, né, de, né, a gente está sempre querendo crescer, querendo conhecer, querendo explorar novas coisas, né? Então, no âmbito pessoal, tenho certeza que todo mundo que está estudando, que já estudou, que já procurou, né, perseguir aí, né, seja sua graduação, pós-graduação, né, ou mestrado, doutorado, conhece bem esse momento da vida das pessoas, né? No âmbito, né, corporativo, no âmbito da empresa, É a missão da Uninter, é o nosso desejo de estar junto com os brasileiros, né, de atender a comunidade brasileira, de onde tiver brasileiro, né, onde quer que os brasileiros estejam, independente de condição social ou geográfica ou, né, qualquer outra situação, a gente quer estar junto com eles, quer ser o parceiro do brasileiro nessa caminhada de educação e de desenvolvimento.
Legal, muito bem. Obrigado aí pelo início da conversa. Mas você foi para os Estados Unidos, você não foi já com essa missão de montar polos, né? Você foi fazer o seu MBA e aí, na sequência, você assumiu essa missão. Foi isso, né? Foi
sim, esse sim. Obrigado, muito obrigado. O professor conhece a história e me ajuda a contá-la melhor aqui para o pessoal, né? Muito obrigado. De fato, em 2017, né, vim para cá e né, de 17 a 19, cursei o MBA, que uma oportunidade incrível de, né, de conhecer o sistema educacional americano, de interagir com gente do mundo todo, né, então, aí, né, cerca de 20 nacionalidades representadas entre os colegas da minha turma, né, então, também, além da riqueza de, né, sair do Brasil e conhecer todo esse contexto fora, a riqueza dos colegas de Índia, China, Taiwan, né, Europa também, Irlanda, Itália, enfim. Então, né, tudo isso é um processo realmente muito enriquecedor, muito interessante, muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E, né, dentro do né, de conhecer aqui a região de... Né, estou em Boston... Né, onde tem a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Então, a gente foi, né, foi observando, nossa, tem muito brasileiro aqui, né, e sempre em contato com o pessoal da Uninter, né, que me patrocinou nessa empreitada de vir cursar o MBA. Né, então, a ideia sempre foi retornar, né, para a empresa. Então, sempre... em contato com o pessoal aí, a gente teve resolveu ir adiante com esse desafio, com esse projeto de internacionalização e de o primeiro passo seria dentro dessa missão de atender os brasileiros, a gente está, né, trabalhando aí com os polos internacionais.
Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em relação à implantação do primeiro polo aí em Boston, Raul? O que você teve assim, de mais difícil, complicado?
Eu diria que é da mesma forma que você sai do contexto Brasil e vai para um outro contexto estudar, os alunos, os brasileiros, também deixaram o contexto Brasil e vieram para cá. E, né, você tem algumas definições, alguns conceitos que às vezes estão... No caso da Uninter, especificamente... eu saí do Brasil, né, entendendo, enxergando e acostumado a trabalhar no marketing da Uninter com uma instituição estabelecida, uma instituição que, né, todo mundo conhece o nome, uma instituição que não tem dúvida, né? Você faz, né, todo mundo fala bem, tem todo um posicionamento de marca, uma identidade, né, tudo isso já consolidado. Quando a gente veio para cá, eu esperava encontrar uma situação semelhante, afinal de contas, né, são os brasileiros que estão aqui, né? Só que o brasileiro muitas vezes saiu do Brasil nos anos 2000, né, alguns, né, pelo menos aí 5, 6, né, a maior parte deles, mais de 10 anos atrás. Então ele não viu a Uninter 10 anos atrás, ele não tinha esse referencial de Uninter, e mesmo da educação à distância, do que a educação à distância é, de que é sério, de que tem qualidade, de que funciona. Então, eu acho que o maior desafio foi aí na questão de posicionamento, de marca, de identidade, e de estar construindo, né, eu tinha uma expectativa de que, né, não, todo mundo conhece o Uninter. Né, aprendi aqui que, opa,
não é bem assim.
Alguns passos atrás, mas está sendo muito gratificante, muito bom isso.
É complicado, né? Porque esse trabalho que a gente desenvolve aqui na instituição, né, aí, sei lá, 15, 18 anos já, em termos de EAD, né? Você teve que começar do zero aí, né? Isso realmente foi um grande desafio, né, em relação aos nossos, aos brasileiros que estão aí. E em relação ao aspecto de legislação, que também sempre nos perguntam, né, como é que funciona esse negócio de uma instituição de ensino, né, brazuca aí, tudo bem que no Brasil nós temos aí todos os nossos índices de qualidade muito elevados, mas aí para os americanos, pô, esses caras chegando aqui, montando aí, pegando, né, aluno, enfim, teve uma barreira muito elevada. Como que foi ultrapassar essa primeira estruturação física aí, e até atendendo a legislação americana, né?
Sim, sim. Não, é importantíssimo tá atento e atender a legislação dos Estados Unidos e Brasil sempre, e de onde quer que estejamos, né, sempre atendendo tudo que tem que ser feito, né, direito dentro da lei. Os Estados Unidos têm um cenário, né, tem a sua regulação, a gente obedece, né, a gente está dentro do framework, né, do arcabouço regulatório daqui, tudo direitinho, mas no geral, né, isso vale para a maior parte das coisas, que, né, não só para a educação, mas você sai do Brasil, que é um país com, né, a América Latina como um todo, os latinos, né, tem uma tradição de muita regulamentação, de muita judicialização, né, de muita regra preventiva, né, para você cumprir. E aqui, né, no, nos Estados Unidos especificamente, o mercado é muito mais aberto, é muito mais, né, você tem menos exigências anteriores, né, né, para papelada, burocracia, é menos burocrático o processo como um todo. Quando existem burocracias a serem cumpridas também, elas são... É engraçado a conversa com o advogado aqui, porque a gente fica procurando o que a gente costuma dizer aí, procurar pelo em ovo, né? Fica essa conversa esquisita, porque eles estão super acostumados que a coisa simplesmente anda, e a gente fica querendo, mas e daqui, e dali, né? Mas, especificamente para Estados Unidos, e para qualquer empreendedorismo nos Estados Unidos, as surpresas são positivas, né? A gente, em geral, né, encontra bastante receptividade para o investimento e bastante condição de trabalho. E, assim, o que resume a muitas conversas com advogados aí é que a gente, né, essencialmente, é entregar aquilo que está sendo prometido, né? Ser transparente, ser honesto com a sua oferta, né? Atender bem o cliente e, né, se isso tiver resolvido, né? Quase que, né, 90% das situações acabam aí, né? Acabam no âmbito de né, como se fosse direito do consumidor, né? Qual foi a oferta, né, entregou o que foi anunciado e né, fazer isso com qualidade, cuidar bem dos nossos alunos, que é o que a gente sempre cuida muito. E, né, isso legal. É a base, o fundamento, não só do sucesso, mas também de não ter problemas aqui com a lei.
Legal, você falou dos alunos aí, né? Já falou de características também, é um pessoal que já está há mais tempo aí, que não conhecia o Ninter, então vocês tiveram um trabalho aí muito grande aí de mostrar, né, em primeiro lugar, quem é a instituição, a seriedade, enfim. E quais são as maiores demandas aí dos brasileiros? São duas situações aí, né, que a gente vivencia. Tem a questão do imigrante, né? A gente sabe que o pessoal vai mesmo, né, para ter algum tipo de trabalho, de renda, enfim. Isso, participar de um curso, talvez tenha sido um problema no início, por uma questão até de exposição dessas pessoas, né, que, digamos, que não estejam legalizadas aí, né, não tenham green card, enfim, né, isso deve ter sido uma barreira para você. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e o que os brasileiros estão procurando mais em termos de formação aí nos nossos cursos.
Legal, eu vou comentar sobre a parte dos documentos, né? Um dos termos que usa aqui é o imigrante indocumentado, né?
Indocumentado.
Não, imagina. Depende de qual partido você se alinha. Ah, o imigrante é ilegal ou indocumentado.
Tá.
Mas é um outro traço da legislação americana, né, da forma como trabalham aqui, que eu não tenho obrigação legal de perguntar status imigratório.
Entendi.
E ao não ter a obrigação legal de perguntar isso, é ilegal perguntar. Cai no outro extremo, que se o professor vem aqui e eu começo a cutucar e querer saber disso, que eu não tenho um motivo legal para querer saber, eu não tenho formulário para escrever, enfim, não tenho nenhum reporte, autoridade alguma que exija fazer isso. É diferente da contratação de profissionais, por exemplo, em que existe um formulário próprio e também nem pergunto. Entrega para o funcionário, ele preenche, né?
Uhum.
Mas no caso dos nossos clientes, dos nossos alunos, o fato de perguntar algo que você não tem a obrigação legal, você não tem um motivo para estar perguntando, cai do outro lado, que é a discriminação imigratória, a discriminação pelo status migratório do sujeito. Então, assim, envolve também o nosso trabalho aí de posicionamento, de construção da marca, né, de nos colocarmos aqui como sérios, como parceiros da comunidade, e ganhar confiança de que, né, de que é seguro, né? Entendo bem aí, né, qualquer ressalva que alguém tenha tido, e a gente percebe que isso vai reduzindo, né? A gente já está aqui há quase 3 anos agora, então o pessoal já está bem seguro que nada vai acontecer, né? Mas do ponto de vista legal, é essa situação até um pouco curiosa para o jeito que as coisas funcionam no Brasil, né? Mas a gente não é impedido legalmente de perguntar, né, sobre o status imigratório da pessoa. E daí, especificamente sobre o outro pedaço ali, vou até pedir que o professor repita a questão, porque eu vou pedir para o Fabiano nos ajudar com essa daí.
Legal. Que nós temos aí 120 cursos de graduação, eu nem sei se todos estão sendo ofertados aí nos Estados Unidos, acho que os da saúde não, né, porque exigem aí laboratórios, tal, ainda os superpolos, mas quais são as maiores demandas aí, Fabiano, dos nossos alunos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos?
A gente tem, professor Benhor, algumas particularidades. Pedagogia, né? A professora Dinamara sabe bem, como no Brasil ele é um sucesso também no exterior. A gente teve observou uma questão curiosa, que era uma adesão muito grande no curso de pedagogia, porque existem escolas nos Estados Unidos que precisam atender a comunidade brasileira. E até então, né, pela ausência de cursos nessa área, muitos acabavam trabalhando quase como professores ou até como professores sem ter a formação adequada. Quando a gente chega com o curso de pedagogia, com a qualidade, com a formação que o curso permite, a gente tem uma adesão muito grande, porque isso vem de encontro com a realidade, né? Então, muita gente já acaba estudando porque sabe que vai conseguir uma colocação ou até isso vai ajudar, né, nesse trabalho com a comunidade brasileira, porque havia uma carência e há certa carência de professores que falam português para atender essa comunidade. Então, pedagogia é um deles. Relações internacionais, né, é um curso, certamente, pela temática do curso, que tem uma procura muito grande, comércio exterior, e agora as engenharias, cursos novos que foram lançados recentemente, como engenharia de software, tem tido uma adesão até surpreendente. Cursos nessa área, né, mais tecnológica, mais moderna, né, de temas mais atuais, tem tido uma procura muito grande por esse público brasileiro no exterior. Né?
Legal. Fabiano, desculpa aí, né? Você, qual é o teu cargo hoje na Uninter e qual é a tua relação direta aí com o Raul?
Depois de muitos anos, professor, na área de marketing, né, trabalhando junto lá com o Raul, já há quase 2 anos, retornei para a instituição para ajudar nesse desafio, né, da expansão internacional, no primeiro momento da construção dessa operação internacional e agora, né, nesse trabalho de expansão. Então, basicamente, como eu estou no Brasil e nós temos uma equipe dividida, né? Parte fica no exterior e parte está no Brasil, há uma necessidade, havia uma necessidade de uma integração entre toda, né, a área corporativa, toda a área acadêmica do Brasil e essa operação internacional. Então, basicamente, eu faço a ponte, né, muito voltado para a área de negócios, para a área de marketing, com uma interface também com outros setores, né, como financeiro, jurídico, para viabilizar, ajudar a viabilizar e resolver, né, todas as questões que a gente tem, enfim, de todas as áreas, né? A gente envia, por exemplo, os kits práticos, os laboratórios práticos para os alunos na casa deles, nos Estados Unidos. Os livros, né, os alunos também, existe um pouco de diferença com relação ao Brasil, mas há a possibilidade de entregar os livros na casa do aluno. Então, a gente tem uma operação muito grande com a logística, né, com a parte de despachar esses materiais, também a parte de campanhas, né, junto com o marketing no Brasil, nós fazemos um trabalho em conjunto com eles também. Então, para fazer toda essa interface, precisava, né, de uma pessoa, e aí eu entrei para justamente fazer essa correlação. E também na expansão dos polos, né, a abertura dos polos, a parte legal, junto, né, aos setores, a procuradoria, ao CAP, enfim, todas essas áreas precisavam de um suporte, né, para fazer essa correlação.
Legal. Aí, como você tinha muita experiência já de casa, né, ficou...
Ajuda aí, muito, né?
Com certeza. Integrou aí de forma legal. Sem bom, dúvida. Menos conflito, mais soluções, né? E só o que a gente precisa, né? Você falou na pedagogia, né? Aí eu vou jogar para a Dinamara a bola, Dinamara, como responsável pelo curso de pedagogia. Curiosidade, certamente, das pessoas que estão nos acompanhando e muitas que virão depois assistir o programa, como de praxe. Como que você, Dinamara, conduz esse processo do curso de pedagogia e, principalmente, abriu ali uma informação referente à atuação desses nossos alunos lá nos Estados Unidos dentro de escolas. E isso complementa o curso em termos de estágio, aquela parte prática que o curso tem que fazer? Como que funciona esse processo aí?
Bom, Benhur, da mesma forma que o Fabiano falou, assim, nós ficamos muito conectados, né? Quando eu vi o Raul falando aqui, estava passando um filme na minha cabeça, porque o Brasil nós conhecemos bem, né? A gente conhece a legislação desse país. Quando falou polos internacionais, e até para ficar dentro da nossa missão, o primeiro desespero, eu digo assim, como professora e como diretora ali na escola de educação, preciso aprender a legislação dos outros países. Então, assim, o primeiro impacto, porque nós sabemos que você tem uma responsabilidade muito grande quando você leva os cursos. E o que o Fabiano falou, a gente já tinha um estudo, né, falando, porque a diáspora brasileira é muito grande. Você pensa, não tem brasileiros. Não, você olha, na capital da Suécia tem 600 brasileiros. Então, o brasileiro está espalhado no mundo inteiro. Mas como fazer, por exemplo, estágio? E foi uma discussão muito grande com o jurídico da Uninter, participando de debates, por exemplo, do estágio, que é fulcral para os cursos de licenciatura. Uhum. E hoje, o que nós vivemos? Primeiro assim, então, um estudo muito forte da legislação. Depois, nós tivemos um trabalho, e os alunos que estão aqui, para que até as pessoas que estão participando compreendam que não é só estudar a legislação, mas nós precisávamos estudar as características desse estudante que estava fora. Porque o nosso estudante nós sabemos, mas e esse que está fora? Ele pode, numa escola, já que ele não tem a documentação e nós não podemos perguntar, ele pode numa escola, porque tem aqueles que já estão em trabalho, mas os que não estão, né? Então, esse trâmite, então nós tivemos que fazer um diagnóstico desses alunos. Eu me lembro muito bem um momento em que a gente estava fazendo uma das conversas com os estudantes e o menino estava dentro do carro e ele colocou o telefone e disse, ó, gente, estou fazendo trânsito. Mas, ou seja, tentando compreender esses alunos para além de um formulário. Então, esse respeito ao estudante. Depois disso, nós fizemos uma estrutura e hoje é o estágio que tem no Brasil inteiro. Eu estive até anteontem numa atividade com os alunos que, por exemplo, os alunos, qualquer lugar do mundo, né? Não é só os Estados Unidos em que o Raul está, mas o nosso aluno lá no Japão, porque nós temos um aluno de música no Japão, né? Ele vai fazer um estágio, por exemplo, um estágio de iniciação científica. Mas por quê? Porque a legislação brasileira me permite, a 11.788, me permite que eu tenha um estágio de iniciação científica. Então, o que o meu aluno brasileiro está fazendo aqui no Brasil, em solo brasileiro, o aluno lá no Japão também vai fazer. Da mesma forma que, pela legislação, e eu tenho isso dentro dos projetos pedagógicos e dentro das DCNs, eles fazem projetos de extensão. Então, quando a gente fala alunos de licenciaturas pelo mundo, hoje eu tenho condição de falar, eu tenho uma sala de aula tamanho do mundo. Por quê? Porque o aluno do Japão, ele vai poder fazer um trabalho com a diáspora brasileira, por exemplo, num projeto de extensão em música. Da mesma forma que acontece nos Estados Unidos. A gente tem ali alunos trabalhando em escola, fazendo projetos gigantescos dentro das escolas. Então, tem todo, acho que dois cuidados aí, né? A legislação, compreender esse estudante que está fora, da mesma forma que nós compreendemos os estudantes no Brasil, né? Porque a gente tem situações diversas, e garantir com que esse estudante lá fora do nosso território nacional, geográfico, território mesmo, ele tenha as mesmas condições de aprendizagem que esse estudante tem aqui. Então, foi um desafio. Mas
legal, e é muito
vencendo.
Rico, é muito rico isso, né? Porque imagino, fiquei imaginando aqui enquanto você estava falando, né? Que nós somos cobrados aí pelas DCNs e por toda a legislação aí, que contrário aos Estados Unidos, né? Que no Brasil nós somos extremamente regulados, né? Mas a questão da cobrança que o próprio Ministério nos faz na interferência no locus, né? Onde o aluno está. Você vem desenvolvendo um trabalho muito grande nesse sentido de que os nossos alunos, tanto pela extensão, principalmente pela extensão, mas também pela parte prática do seu curso, de alguma forma interfira lá no seu local, né, onde ele se localiza, mudando, né, aperfeiçoando, contribuindo para a evolução daquele espaço, né, onde ele está. Agora imagine isso acontecendo ao redor do mundo, né? Japão, Portugal, Inglaterra, enfim, nós vamos ter aí muita coisa para mostrar logo em seguida, né, Dina? Vamos precisar fazer aí todo um registro dessas atividades aí, porque isso vai ser muito importante. Inclusive no nosso recredenciamento, logo vai acontecer daqui a 2 anos aí do Centro Universitário para a Educação à Distância, nós vamos mostrar todas essas atividades aí, com certeza, né? Mostrando essa...
É isso que você fala, sabe, Benio? Essa questão do locus regional. Porque uma discussão que nós tínhamos na educação, e isso não era uma educação Brasil, mas a educação à distância mundial, é o poder que a educação tem, né? Porque ela tem um poder transformador. Mas ela não pode ser uma visão, vou pegar o nosso caso, o Ninter paranaense, brasileira, genuinamente brasileira, quando digo na sua origem, os donos, né, os mantenedores. Mas eu não posso colocar uma percepção sulista no norte, no nordeste e em outros países. Então, de que este povo, este local tem que ser preservado. Esse brasileiro, que nasceu brasileiro, mas está há 15, 20, 30 anos nos Estados Unidos, ele já reconhece aquele povo também, e ele vai querer contribuir para aquele povo. Tanto que nós temos projetos dentro de igrejas, que eu digo assim, que coisa mais linda, porque você está ajudando aquela comunidade de brasileiros. E aí, quando você olha, você não está ajudando só os brasileiros. Você está ajudando todo o entorno, porque ele já casou com uma pessoa lá dos Estados Unidos ou daquele país, já tem todo um trabalho que não é mais só para o Brasil. Então, é esse aspecto que você falou, e muitíssimo obrigada por você ter lembrado do que o locus regional é estudar para melhorar onde eu estou. Não é só estudar para fazer êxodo, vou sair, não, eu quero melhorar aquele lugar onde eu estou. Então, esse é um fato muito importante que os estágios e as práticas em portfólio e estudo de caso nos revela dentro da escola de educação.
Legal, Dina. E o Tom, na tua área especificamente das engenharias, aí o Fabiano já fez um link aí com os laboratórios de práticas individuais, né? Como que nós estamos atendendo, ou quais são as demandas desses alunos lá fora?
Pois é, bem, a Dina falou que passa um filme na cabeça, né? Aqui também, conforme vai surgindo as falas, a gente vai pensando assim, puxa, mas eu podia contribuir com isso, né? Eu gostaria de falar, mas aí não tem como assim, fazer a interferência a cada momento, né? Mas eu queria complementar tudo que a gente ouviu aqui, né? Uma das coisas bacanas que o Raul comentou é de conviver num local de estudo, né? Onde você tem, vamos supor, aí 20 nacionalidades. Isso é de uma riqueza incrível, né? Porque você vai complementando todas essas informações e vai gerando um conhecimento ímpar na vida da gente, né? Então, essa situação é muito bacana. E aí você comentou a respeito de trabalhar todas essas informações que a Dinamara está coletando, né, dos Estados Unidos, Japão e Portugal. Isso também é muito enriquecedor, né? Muito bacana. Bom, o Fabiano comentou a respeito dos laboratórios portáteis individuais. Sim, esse é um dos xodós da engenharia, né? Não só das engenharias, como alguns tecnólogos que também têm esses LPIs, né? É muito confortante saber que tanto no Brasil quanto no exterior, não só nos Estados Unidos, mas nos outros países onde a gente tem os cursos sendo ofertados, os cursos, a gente pode entregar em casa esses laboratórios portáteis, o que significa que as atividades práticas os alunos vão poder realizar nos mesmos moldes que realizam aqui no Brasil. Isso é reconfortante. Bom, a segunda situação que vocês comentaram é a respeito do estágio, né? O estágio, no caso da engenharia, lá nas diretrizes curriculares nacionais, tem uma frase muito, muito forte, né? Que é que o estágio tem que ser feito em situações reais que contemplem o universo da engenharia, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente do curso. Então, essas situações reais, elas precisam ser reproduzidas, né? Tanto aqui no Brasil, quando a gente vai fazer um estágio obrigatório, a gente precisa da supervisão de um professor, né, que vai fazer esse acompanhamento, mesmo acontece com os alunos de qualquer parte do mundo, como também há necessidade de que alguém no local de trabalho possa fazer um acompanhamento. É, lógico que em épocas de pandemia, muita coisa precisa ser ajustada, muita coisa precisa ser... o bom senso precisa prevalecer, né? Então, nós temos um caso muito bacana de uso de simuladores para fazer a aplicação do trabalho. Inclusive, ele já fez o estágio, depois ele aprovou, já emendou e já fez o trabalho de conclusão de curso dele em cima desse projeto. No caso da engenharia de produção, lógico, eu sou engenheiro de produção, vou puxar sempre para o meu lado, tá?
Que dúvida.
Nós temos um software de simulação muito bacana, que é o FlexSim. Ele simula uma linha de montagem, né? Então, você ali pode fazer todo o layout dessa linha de montagem, pode estruturar os postos de trabalho, os transportadores, a movimentação do pessoal, das empilhadeiras. É um negócio muito bacana. Então, um aluno, ele tinha interesse de usar esse FlexSim, essa modelagem, para a empresa que ele estava trabalhando. E foi isso que ele fez. O estágio dele começou, ele aprendeu, é obrigatório que seja pelo menos 160 horas efetivas dentro de uma empresa, e ele começou a fazer o entendimento daquele fluxo de produção dentro da empresa, usou o simulador que ele estava utilizando nas aulas do curso de engenharia de produção e fez a aplicação lá na empresa. E depois foi trabalhar com o TCC, o trabalho de conclusão do curso dele, foi exatamente toda essa lógica. Então, assim, é muito interessante e importante que o aluno tenha a vivência prática, tenha esse contato com a empresa na qual ele precisa ou vai trabalhar. Mas a realidade precisa estar integrada a esse aprendizado efetivo que ele vai ter no estágio, né? É isso, Benio. E com relação à parte da comunidade, a gente tem agora já nos cursos da Uninter, no caso da engenharia, todos os cursos já têm as atividades extensionistas. Vai ser obrigatório a partir do ano que vem, mas você solicitou que a gente fizesse essa antecipação, nós fizemos, e o resultado é muito interessante por conta dessa integração com a comunidade, né? Os alunos têm que ir até a comunidade e desenvolver esse trabalho, e nós, ao longo do curso, vamos aplicando lá uma, duas, cinco, às vezes tem curso com seis atividades extensionistas, onde tem essa integração. Muito importante, muito bacana trabalhar com esse locus regional que vocês comentaram. É isso.
Legal, Tom, obrigado. Emendando aí, né, a questão da extensão propriamente dita, já havia, né? Porque a extensão faz parte de um contexto universitário, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas há uma resolução relativamente nova aí do Conselho Nacional da Educação que obriga as instituições a implantar atividades extensionistas em 10% da sua carga horária, da carga horária da sua matriz curricular, de todos os cursos. Então, um curso de 3 mil horas, 300 horas comprovadas de atividades extensionistas. Inclusive, nós temos aí um desafio que vai ser a estruturação desses relatórios, dessas atividades extensionistas aí em todos os nossos cursos, para todos os nossos alunos da graduação. Então, isso entra em vigor legalmente em 2022, mas nós já começamos a implementar isso nas nossas grades a partir de 2021, até para entendermos melhor como esse fluxo vai se estruturando e como 99% dos nossos alunos são à distância. Então, nós tivemos que nos preparar dentro desse contexto, cada diretor de escola, com cada coordenador, analisar suas grades, estruturar a carga horária, que tipo de atividade extensionista. É um trabalho aí fantástico, mas é um baita de um trabalho, né? Que todos estão desenvolvendo aí dentro dessa realidade, desse contexto, em todos os cursos, né? Obrigado, Tom. O Raul, eu até anotei aqui, eu sei que quando você foi para os Estados Unidos, você validou o teu diploma para poder fazer o MBA, foi isso, né? Explica aí como que você fez isso, como que funciona esse processo aí nos Estados Unidos, e se o nosso aluno, se existe essa possibilidade, né? No caso aí da pedagogia, né? Vamos puxar para a Dina um pouquinho aqui agora, do aluno nosso que está dentro de uma escola já nos Estados Unidos, atuando profissionalmente, fazendo a pedagogia, ele terá essa oportunidade de fazer a validação do seu diploma de graduação para, digamos assim, estar habilitado, ou isso não será necessário?
Perfeito. Eu fiz o processo, chama-se avaliação de credenciais, né? Então, processo bem interessante, o próprio documento né, explica o escopo desse processo. Então, o que o, né, a entidade avaliadora de credenciais realiza? Ela verifica, primeiro, isso pensando no mundo todo, né? Então não é só Brasil e Estados Unidos, é qualquer profissional que tenha um grau, né? Que tenha sido outorgado grau, seja bacharel, tecnólogo, enfim, né? Ou mestre, doutor, né? Qualquer profissional em qualquer país do mundo pode ir até uma entidade dessas solicitar a sua avaliação de credenciais, né? E o escopo dessa avaliação é, primeiro, se a instituição que outorgou esse grau está devidamente registrada, acreditada, credenciada, né? Enfim, N adjetivos aí, né? N adjetivações, no nosso caso é o credenciamento com o Ministério da Educação, né? Então, se a instituição está devidamente habilitada com quem de direito lá naquela jurisdição, seja no Brasil, em Portugal, na Ásia, né, onde quer que seja. Que, evidentemente, a Uninter é, né, eu sou aluno da Uninter, né, então eu passei por esse processo pelos dois lados, né, como aluno da Uninter, como egresso da Uninter, e como o interesse da minha documentação que fosse para a minha universidade aqui, para que eu pudesse me matricular no programa. Então, naturalmente, a Uninter é credenciada, os cursos têm reconhecimento, têm autorização, têm todo esse compliance legal, né? Então, nesse primeiro ponto, quando esses documentos vêm para essa instituição de avaliação de credenciais, está, né, tá tudo tranquilo, tudo simples, tudo fácil para a gente. O segundo ponto que eles avaliam é se aquele grau, né, se aquele nível de instrução que tem neste diploma e o nome que é dado àquele nível é compatível com o mesmo nível aqui. Então, me ajude aí, acho que bacharelado são 4.800 horas, correto? No mínimo?
Não, menos. Não, o bacharelado é a partir de 3 mil horas.
Ok, então, né, digamos, a regra do Brasil é 3 mil horas. As regras aqui são bastante similares, né? Mas o que eles vão olhar é, digamos que num determinada região do mundo, num país ou numa outra instituição, se emitiu um diploma de bacharelado com 2.000 horas. Então eles vão olhar isso, não, 2.000 horas eu não vou, né, não vai transpor como, como bacharelado, vai transpor como, né, olha na lista aqui, 2.500 horas deve ser aí um curso de 2 anos, o equivalente a um tecnólogo. Então, né, ok, você tem um diploma de bacharelado, porque lá no teu país, né, isso é bacharelado, mas aqui eu aceitarei isso, né, será aceitado como se fosse tecnólogo. E basicamente se esgota aí a avaliação, porque, né, de novo, dentro da regulação aqui, não existe um currículo padrão, não existe uma diretriz curricular nacional aqui para os cursos. Então, cada universidade tem o seu currículo, ao seu jeito, com os seus, né, com as suas peculiaridades, os seus subinteresses, as suas, né, especializações e até hiperespecializações, né? Então, basicamente, a avaliação de credenciais, né, abrange essas duas coisas. Se a instituição tinha autoridade para outorgar o grau, e se esse grau que lá foi outorgado, qual que é o equivalente aqui? Né? No meu caso, bacharelado em Direito veio como Bachelor of Laws, né? Bacharelado em Leis. E outro item importante, interessante de falar também, é que o processo todo demora 7 dias.
Olha,
é um pouco diferente aí do que a gente está acostumado.
Né? Quase igual, né? É incrível. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, né? Você já está um tempo fora, mas aqui a graduação feita no exterior tem que ser revalidado, né? Aqui o termo é esse, né? Revalidado por uma universidade brasileira pública, tá? E não nós ou qualquer universidade privada não pode revalidar uma graduação feita no exterior. E essa universidade pública tem que ter o mesmo curso, né? Tem que ter o mesmo curso reconhecido, no mesmo nível, área, o equivalente, né? Até eles dizem que na área tal, pode ser, né? Mas é complicado, né? E no estricto senso, aí tem o mesmo processo, só que é um pouco diferente, né? E já podem ser universidades privadas que têm os cursos no estricto senso compatíveis também. Mas na graduação é bem complicadinho aqui, tá?
Sim. Só... Se permite complementar, a gente vê os colegas, os brasileiros aqui, não só essa burocracia de ter que ser numa federal que tem o mesmo curso, né? Esse detalhe, mas o fato de aqui não existir uma diretriz curricular nacional e aí existir. Então, a hora que você pega currículo um do lado do outro, né, e a forma como o sistema educacional funciona aqui, em geral, muito usualmente, no mínimo metade do curso vai ter que fazer de novo. Porque não bate a grade. Então... inclusive temos demanda e temos alunos que cursam aqui o ensino superior americano e cursam conosco também, porque, né, sabe, não sei por quanto tempo estou aqui, né, talvez volte para o Brasil, e sabem dessa dificuldade, né, de se tiver que levar as credenciais daqui para o Brasil no contexto empresarial é tranquilo, né, mas no contexto acadêmico perde metade do curso.
É, verdade. E as nossas universidades públicas, bom, dispensam comentários aí, né, nessa questão. Nós enfrentamos problemas seríssimos anos passados aí em relação à questão dos diplomas, antes de sermos centro universitários, né, justamente em função dessa burocracia, né? Nós tínhamos que levar os nossos diplomas em vans, né, sempre formou, depois da EAD aí, né, uma quantidade grande, nós levávamos aí para uma universidade no meio oeste paranaense para fazerem lá os registros dos diplomas em lotes, né, de milhares e milhares. Eu lembro que levava para casa pacotes e pacotes de diplomas para assinar no final de semana. Então, tudo isso uma burocracia que, felizmente, nós fomos superando com o passar do tempo, né. Hoje já existe uma descentralização nesse processo aí, até faculdades, desde que as faculdades tenham um curso reconhecido, esse curso que vai ser emitir o diploma seja reconhecido com nota 4 no conceito institucional, na avaliação do reconhecimento, né? Não precisa ser no CPC lá do ENAD, e a instituição também tem a nota 4 ou 5 no conceito institucional, ela já vai poder registrar os seus diplomas também, mesmo como faculdade. Então, o Brasil está dando alguns passos aí nesse sentido, né? Nesse fluxo. Mas, Raul, fala um pouco agora sobre a expansão. Tá? Vamos caminhando aí para o final do programa, e as pessoas estão perguntando aqui. E, tá, estamos onde hoje, com os polos internacionais, e para onde iremos?
Legal, legal. Bom, estamos em Estados Unidos, Europa e Japão no momento, né? Aí nove polos aqui nos Estados Unidos, né? Três lá na Flórida e outros espalhados aí, né? Região de Nova York, aqui na região de Boston, lá pro oeste em Salt Lake City, né? Na Atlanta, Geórgia também. E ainda não deu nove, mas eu não... O objetivo não era esgotá-los, né? Dois na Europa, né? Estamos com Londres e Lisboa. Né, com algo entre um e três no Japão, né? Um no Japão e dois em processo aí, né? Então, tá em processo de registro com o Ministério, dois novos no Japão. E daí vou convidar o Fabiano aí para complementar e falar um pouco aí também do futuro, né, da expansão daqui para frente.
A gente vem em dois anos, né, três já, avançando muito, né, é um crescimento muito grande. Veja, dois anos nós tínhamos apenas três, né, hoje já são 12, a gente caminha para chegar aí praticamente 15 em mais algumas semanas, né. E eu separei, professor Benhor, algumas curiosidades aqui, porque ao longo desse tempo a gente vai acumulando, né, algumas coisas curiosas. A professora Dinamara falou da licenciatura em música. O aluno de licenciatura em música foi nosso primeiro aluno do Japão. Ele é da escola de educação. E um caso curioso também, nosso polo de Houston, os dois primeiros alunos de Houston eram alunos do Brasil, do Rio de Janeiro, de um polo do Rio de Janeiro. E um deles era funcionário de uma multinacional de petróleo e foi expatriado para Houston. E aí nós fizemos todo o processo, eles faziam pós-graduação, o casal fazia pós-graduação conosco, e a gente cuidou de fazer esse processo de transferência. Ele foi trabalhar e, né, tinha começado a sua pós na área também, ali de petróleo, enfim, energia, e concluiu o curso em Houston e foram os nossos primeiros dois alunos lá. Nós tínhamos um caso também de uma aluna, se não me engano, da Califórnia, nos Estados Unidos, acho que o Raul deve lembrar, que atravessava o país para estudar, porque a gente tinha polo só no oeste, né? Então ela ia até Boston para estudar, e aí quando a gente abriu um polo lá, né, vimos, na verdade, para o leste, né? Ela ia para a região leste do país, a gente viu a necessidade de ter um polo mais para o oeste, né? Foi aí que abriu o Salt Lake, então, para atender a comunidade daquela região. E uma última aqui, curiosidade, com relação ao envio, né, dos laboratórios portáteis e de livros. A gente é uma das únicas empresas, não vou dizer a única, porque, né, pode ter mais alguma, que tem um contrato com uma grande empresa de logística americana, que entrega do Brasil no endereço nos Estados Unidos. Então, isso é uma curiosidade interessante aí. Muito vem, né, de fora para cá, mas a gente é uma das empresas, aí uma das instituições que enviam materiais para chegar na casa da pessoa nos Estados Unidos. Né?
O CLP, eu estava equivocado, eu estava achando que já saía direto da China para os Estados Unidos. Não, né? Vem para o Brasil.
Isso, agora, essa semana, nós tivemos uma entrega grande aí de LPIs que saíram daqui de Campo Largo e foram diretamente para o endereço dos alunos. Nós devemos ter em breve aí um trabalho de relatar isso, né, do aluno recebendo, já fizemos com livros, né? Devemos também um relato, devemos ter algum relato dos alunos recebendo, registrando o momento isso. Que os Correios, né, ou a empresa de logística entregam isso para ele, né, porque é muito interessante, e logo, já vão se entregando lá no Japão, já temos tudo estruturado para entregar no Japão, na Europa, enfim, em qualquer lugar do mundo. Então, não tem mais fronteiras para a gente chegar.
Por favor, faça esses registros aí, a gente precisa disso. Até lembrando aqui, você estava falando nessa questão, né, o Raul também, de documentação, registro e tal, o Raul lembra que nós passamos por uma avaliação especial, acho que foi no governo ainda do Temer, o presidente Temer, criou-se lá no MEC uma situação de que a Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC precisava apresentar relatórios de supervisão, mesmo não tendo denúncias, esse tipo de coisa. E aí criou-se lá um processo de avaliação especial para instituições de EAD. 150 instituições de EAD, nós fomos uma dessas. Claro, das maiores aí, também passamos por essa avaliação especial, vieram dois avaliadores aqui para Curitiba, foram recebidos, a gente mostrou tudo que tinha, eles até avaliaram outras a partir da nossa estrutura, que nós demos toda, né, e todas as condições, e eu lembro que o Raul mandou, inclusive, vídeos, né, para nós, que nós apresentamos para os avaliadores, e eles aceitaram 100%, disseram, não, tá legal, vocês estão atendendo, né? A gente estava preocupado, o Raul também preocupado, será que vai atender, né, e a forma de estruturação dos polos no exterior, e funcionou 100%, quer dizer, está até num relatório de uma avaliação especial que a Uninter cumpre 100% de todos os requisitos legais, inclusive nos polos no exterior. Muito bem. Boa, Dina, Tom, mais alguma coisa? Já quiserem se despedir também, que o programa já passou de 50 minutos aí. Fica à vontade.
Bom, meu, é sempre uma honra, né, estar aqui presente, participando desses eventos, e parabéns mais uma vez pela condução. Muito interessante, muito gostoso participar desse processo todo, né?
Legal, é muita coisa, né? Putz, quem imaginaria, né, quando a gente começou a dar aquelas aulas no estúdio lá na Água Verde, que ia chegar num contexto desses, né, com a magnitude dessas aí. Mas é isso que nos estimula, né, Dina?
Com certeza, Benhor. Primeiro, agradecer novamente por estar aqui com você, fazendo o programa, participando do programa. E realmente a sua condução é muito leve, muito solta, muito boa, a gente aprende muito. Fabiana e Raul, por favor, estou sempre à disposição para aprender. Acabei de mandar um e-mail aí para o Fabiano e para o Raul. O Fabiano me passou uma questão da Bélgica e mais 12 lugares na Europa. E vamos estudar legislação e aprender legislação do mundo. Muitíssimo obrigada, Tom, pela companhia, e a todos que nos acompanharam. Isso só mostra cada vez mais, né, Benhur? A gente vem num programa desse e fica olhando, olha tudo que está sendo feito, o compromisso que a Uninter tem com a educação, compromisso com a formação das novas gerações. Muitíssimo obrigada.
Fabiano, dando tchau também.
É isso, professor Benhur, muito obrigado. Acho que a professora Dinamara, o professor Tom falaram, realmente muito agradável essa conversa, a condução que o professor tem também, foi uma satisfação participar.
Eu que agradeço. Raul?
Muito obrigado. Faço minhas as palavras do pessoal aí. Muito satisfeito, muito bom, muito gostoso. Obrigado.
Legal, e eu que agradeço a presença de vocês, Raul, Fabiano, Dina, Tom. Obrigado, Tânia, também pelo teu excelente trabalho. E a todos que nos acompanharam, e você também que vai assistir depois, aí, quando tiver um tempo, né, que muita gente está trabalhando nesse horário. Então, tenham todos um bom final de semana, obrigado por nos acompanhar, fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima semana, na próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.